Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. O Brasil, mais uma vez, amanhece numa turbulência política e social, deputada Ana Paula. Mas eu vou já falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu gostaria, antes, de fazer um comentário. A revista Veja, da semana anterior, não tive tempo semana passada de comentar sobre isso, publicou um artigo sobre a liberação da maconha no Brasil. E, mais uma vez, na condição de presidente da Comissão de Combate às Drogas nesta casa, tive a oportunidade de fazer um contraponto. É uma revista que tem aí 1 milhão de leitores, deputado Valduga, e que, quer queiram ou não, tem a sua influência como formadora de opinião pública. E, felizmente, a revista Veja entendeu apropriada publicar o meu contraponto, e eu faço leitura aqui do que foi publicado na editora Veja sobre, até porque era uma matéria de um articulista, e quando se fala de um articulista é alguém que está efetivamente ligado à revista e, portanto, pertence ao campo editorial da revista. E, portanto, quer queira ou não, tem autoridade para falar em nome da revista. E, infelizmente, o articulista foi extremamente leviano. Eu até não diria paupérrimo nos seus argumentos, deputado Marcondes, na defesa da liberação da maconha, mas eu fiz um contraponto e a revista Veja publicou na íntegra, e eu faço aqui um rápido resumo do meu contraponto publicado na revista, quando digo defender... Deputado Scudillac, defender a livre comercialização da maconha sob o argumento de que poderemos, e aí abro aspas porque é citação do articulista, lucrar com os impostos. Olha só, vamos liberar a maconha porque vamos lucrar com os impostos. Não sabe ele o resultado que isso dará na rede hospitalar, na rede de saúde desse país, já com a questão do tabagismo, deputado Kennedy, com a questão do álcool. Mas ele defende, vamos liberar maconha em nome do lucro com os impostos. Lamentável. E eu dizia, isso nos remete às manchetes recentes dos principais jornais do Uruguai, que nos informam que após a estatização da maconha, a criminalidade disparou 30%. Não sou eu que estou dizendo. Eu escrevi isso aqui... Mas isso aqui são dados que nós apanhamos dos principais jornais do Uruguai, inclusive o jornal É o País, que é o principal jornal do Uruguai, e que publica lá. Depois da estatização da maconha no Uruguai, o crime disparou 30%. Deputado Scudillac sabe o que isso significa, porque é da área da segurança. E aí eu faço um desafio aqui meio irônico. Convido o articulista a visitar uma das mais 100 comunidades terapêuticas em Santa Catarina. Sabe o que ele mais vai ouvir? Eu escrevi e a revista reproduziu. Ei, brother, a maconha é o jardim de infância do crack. Esse é o jargão que eles usam lá nas comunidades terapêuticas, deputado Silvio Dreve. A maconha é o jardim de infância do crack. Não tem outro caminho, porque ele fez toda uma defesa de que a maconha não seria a porta de entrada para as drogas pesadas, e aí eu faço o contraponto. E eu concluo, e a revista Veja... registrou ipsis litter, a narrativa das drogas no Brasil apenas será alterada positivamente se o percurso for o da prevenção, não o da liberação. E aí, deputado Silvio Dreve, que me permitir representar aqui essa casa nesse contraponto, a revista assina aqui como deputado estadual, Comissão de Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Espero que, de alguma maneira, tenha honrado esta casa com esse artigo na revista, esse contraponto na revista Veja. Em síntese, senhores deputados, nós entendemos de que o vício e a violência são marcas indissociáveis. Deputado Sareta, você não pode divorciar o vício e a violência que corroem a questão das drogas de uma sociedade, infelizmente, doente como é o Brasil. O STF ontem nos deu uma boa notícia, depois de tantas notícias negativas, tivemos uma notícia positiva ontem do STF, que decidiu, depois de muitos anos, já está há mais de 10 anos no STF, mas felizmente ontem o STF, por maioria absoluta, decidiu a legitimidade do confisco dos bens do narcotráfico. Até que enfim, deputado Scudillac. Ontem o STF legitimou o confisco de bens do narcotráfico. Aviões, carros, mansões, enfim, já era a hora. Já era a hora, estava maduro. E eu repito, o caminho não é a liberação, mas sim a prevenção às drogas. E para concluir, senhor presidente, senhores deputados, naturalmente que nós precisamos fazer um rápido comentário sobre as tempestuosas e negativas notícias da noite de ontem, triste para o Brasil, triste para a sociedade brasileira, para o trabalhador que levanta cedo para produzir e chega à noite, deputado Valduga vai ouvir o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal televisivo ou enfim, impresso, e se depara com notícias de denúncias, de delações pesadas, que deixam um grande ponto de interrogação, uma grande incógnita, para onde iremos, o que será. Eu acho que compete a nós aqui, parlamento catarinense, nós 40 deputados, naturalmente que buscamos um projeto político diferenciado desse que está lá em Brasília. E essa é uma pergunta que a gente se depara, principalmente quando está aí, deputado Marcondes, em reuniões no dia a dia, nas associações, nas igrejas, nas escolas, onde a gente transita, nas ruas, enfim. O que se espera de um homem público? Né? O que se espera de um homem público? É claro, se espera liderança, se espera competência, se espera capacidade de diálogo com a sociedade, buscando responder às demandas do dia a dia. Mas é claro que se espera absoluta transparência, não podemos fugir disso. Absoluta transparência. E quando a gente fala em ética, já diziam os gregos, a ética é a arte da conduta ideal. A ética é a arte da conduta ideal, seja em qualquer área profissional, religiosa, política, é isso que se espera, ficha limpa em todos os aspectos. Agora, é claro, nós não somos aqui incautos. Eu comentava há pouco com o Valduga ali em off, com o nosso deputado Valduga, o DNA da corrupção está no ser humano. Tivemos agora recentemente, acho que foram 27 médicos na Universidade Federal aqui de Santa Catarina denunciados, médicos que não são políticos, porque entraram num caminho de corrupção. Então, o DNA da corrupção invade todos os setores da sociedade e da existência humana. Mais do que nunca, nós precisamos, sim, é de vigilância constante. Vigilância constante. Estamos atentos, estamos alertas, porque a corrupção não é privilégio de um único partido, não. Ontem pegou pesado, PSDB, PMDB, PT, mas todos nós aqui precisamos reconhecer que, infelizmente, o DNA da corrupção está presente em todos os partidos políticos e cabe a nós fazer a diferença. Mas aí, só para concluir, senhor presidente, eu sempre fui um defensor, estou há 25 anos na vida pública, fui 12 anos vereador, estamos aqui há 8 anos, primeiro como suplente, depois como deputado titular, mas sempre foi esse o meu discurso e eu não abro mão. Eu sou, por convicção, um parlamentarista. Por que sou parlamentarista? Para crises de gabinete como esse que surgiu agora no Brasil. Acho que não tem outra solução. Vamos eleger um presidente por mandato tampão. E aí, quem vai ser? É o Congresso Nacional que vai eleger, não é a população brasileira. Daí a vantagem do parlamentarismo. Numa situação como essa, zera tudo. O povo vai para a urna e escolhe os seus representantes. Então, eu continuo assistindo essa bandeira e continuarei defendendo o parlamentarismo no país, porque entendo de que é a única forma de nós termos a garantia de que o seu voto efetivamente será valorizado. Não cumpriu o programa, está destituído e se começa uma nova história. Que assim seja na narrativa do nosso país. Obrigado, senhor presidente.